Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa disparado favorito dos boleiros. O Resenha de hoje é uma homenagem a um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, apesar de ter partido de forma tão precoce aos 23 anos e agora, no mês de abril, completando 30 anos da morte do gigante Denner. Vem aqui, Robseira. Vem aqui, porque só tem craque no pedaço. Do meu lado, mais que um craque, um gênio de Djalma, que vimos na primeira fotografia deste clipe. Teve a felicidade de estar com o Denner ao mesmo tempo num campo de futebol, mesmo que fosse como aniversário, né, Dij?
É verdade, Cleber. Primeiro, assim, uma honra imensa estar participando assim, desse resenha, em homenagem a esse craque, né, que foi o Denner, um jogador espetacular. E que eu tive assim, a oportunidade de, no início da carreira, enfrentar ele algumas vezes. Então, essa aí foi quando ele já foi pro Grêmio. Mas eu acho que o mais importante enfrentamento foi um pouquinho antes, foi... no ano de 90, na Taça São Paulo.
Ah, já tem resenha.
E os nossos convidados passar. Que estão
tem
aqui
tudo a ver com
participaram
isso.
Muito dessa história. A gente vai deixar para contar durante o programa.
Simval e Tico. E ó, completando o time, entrando no quadro agora, Márcio Amoroso. Simval e Tico, os dois amigos mais próximos do Denner dentro de campo, sem dúvida alguma, as duas parcerias mais marcantes da trajetória do grande Denner. Então, Simval, semifinal foi da Copa São Paulo de 90, 91, vocês três, você, Tico e Denner, conquistaram o título. No ano anterior, tinha um timaço do Flamengo. Aliás, eu acho que o Flamengo de 90 da Copinha e a Portuguesa do ano seguinte, da temporada seguinte, são os dois times mais marcantes da história desta competição, pelo menos que eu me lembre. Em 90, você estava, além de brigando por uma vaga na decisão, brigando pela artilharia com o Dija. Conta a história já pra gente largar bonito.
Eu fui artilheiro também, não foi, João? Ah.
Pega aí, vê se tem dois artilheiros, só tem um.
Menos anais da Copinha.
Eu tô bem, né? Nós perdemos a semifinal pra eles nos pênaltis. E eu tinha
só
8
nos
gols.
Pênaltis?
Só nos pênaltis. Ah. Nosso time era bom pra caramba também. E eu falei, tô cegado, eu sou artilheiro da Copa São Paulo... sem problema algum. Aí vai pegar o Corinthians, o Djalma faz 8-0 no Corinthians do Flamengo, o Djalma faz 5 gols, eu tinha 3 só.
Acabou com a tua graça.
Acabou com a minha graça. E hoje em dia coloca lá, não tem eu lá, né, com 8 gols. É. Eu tenho, como eu fui artilheiro no ano seguinte, se me baterem...
Fiz 12 em 91. 12,
se baterem meu recorde de 12, eu falo que eu não tenho 12, eu tenho 20.
Caraca, Márcio acumulou 20 gols em duas copinhas.
Rapaz, né? Faço das palavras do Djalma as minhas também, porque... realmente participar desse programa, né, em homenagem a um dos grandes jogadores que fizeram história em tão pouco tempo no nosso futebol, né? Acho que tá ao lado
Cometa,
também...
Cometa, né?
Cometa e ao lado de dois jogadores que tiveram oportunidade de conviver com o Denner, né, em campo. E o Djalma é um gênio, né? Como a gente sabe que o Denner também poderia chegar nesse nível, né, de Djalminha, de Ronaldinho Gaúcho...
Tinha teto para isso.
De Neymar, tinha teto para isso, porque realmente encantava, né? Encantou em tão pouco tempo a gente. Mas é gol, hein? Rapaz, a gente tá falando aqui de artilheiro de verdade, né? E poder receber Simval aqui, Tico, sem dúvida engrandece demais esse programa.
Simval de 30 camisas ao longo da carreira, parou de jogar em 2008, Barueri foi o último clube, mas... super marcante com a camisa da Portuguesa, com a camisa do Botafogo, do Coritiba, entre outros. O Tico, ô Tico, que legal te receber. E primeiro foi muito legal saber que você acompanha sempre o Resenha, é fã do programa. A gente se sente muito lisonjeado em te receber aqui para falar Você diria que do teu grande brother na carreira de jogador?
Eu sei te interromper, mas para chamar o Tico para cá foi fácil? Pra achar ele no campo não era fácil.
Azogue!
Era difícil achar o Tico.
Bem, eu agradeço o convite, meu prazer é meu de estar junto com vocês aqui, isso é louco. Eu falo que sou fã porque é de verdade, do André, de Djalma. Esse aqui, né? Tenho dois irmãos, né? Tem o Denner que se foi, tem mais esse Simval, né? Amoroso, você é louco, sem palavras, meu. Vocês, além de a gente gostar como pessoa, um profissional que foram, né, jogando, e hoje estão atuando nessa parte de comentarista, de um programa aí, a gente fica muito feliz de estar participando. E falar de Denner pra gente, né, pra mim, principal, a gente é suspeito falar, porque desde dentro de leite até profissional, e eu falo que...
Você conheceu o Denner, ele tinha quantos anos?
11 para 12. Eu conheci primeiro, né, do que o Simval. Depois o Simval chegou, que ele veio do Juventus e tal. É, eu fiz... É. E aí, desde o Dente de Leite, nós fomos fazer um jogo amistoso, na época, né, da Portuguesa Dente de Leite. E ele jogava no Vila Maria. E aí, nisso, nós jogamos, tá, a Portuguesa ganhou, só que tinha um neguinho lá, diferente, lá no outro time lá, que saía rabiscando todo mundo e tal. Aí, o treinador da Portuguesa, o seu Pichu, e mais um diretor já fez. Já era diferente. Nós ganhamos o jogo, tudo, mas... Ele é diferente. Foi aí que ele veio pra fazer essa parte do Dente de Leite da Portuguesa e já foi indo. Você é louco. A gente já viu ele fazer coisas que a gente tem, né? Vocês podem ter visto por imagem, por jogos que vocês acompanharam, mas a gente viu ele fazendo coisas...
Treinava todo dia com ele. Você
é louco, velho.
Era a mesma proporção que eu fazia com o Djalma.
Imagina, vocês passaram isso
lá,
com
pô,
vocês.
Era novinho, ficava olhando o Djalma, pô.
Pra mim, entrar no meio deles aí foi difícil pra caramba. Os dois brigavam.
Essa história é boa.
Os dois brigavam pra caramba, né? E um queria... Pintava um.
A gente disputava, um ponto, na verdade, caneta. Quem dava disputava. Mais caneta? Era
aí,
eu e
o nessa sacanagem. Eu ia lá, recuperava a bola pra eles e dava toque de novo, faz o que vocês quiserem. De novo, eles perdiam a bola, um xingava o outro, faz você agora! Aquela, sabe aquela guerra entre um querendo mais do que o outro, no sentido de quem fintava mais? E eu tinha que ir lá, sabia da minha limitação.
Mas não era briga, era sacanagem, né?
Mas a pergunta se divertia. Que não quer calar, os caras olhavam pra você e falavam assim, Simval, vou te consagrar ou juntava no
gol? Com certeza. O treinador já falava assim, ó, o seguinte, você fica lá. Se você vir aqui, você atrapalha ele. Falava mesmo. Eu aceitava.
O Écio
Pasca falava assim, olha, fica os craques são os dois. É. Tá? Nós tínhamos um time muito forte, só que a gente não ganhava de ninguém. Nós, pra começar, a gente não se respeitava. Não existia respeito. Uhum. E o Écio falou pros outros, vocês estão dispostos a carregar o piano? Aí os caras, não, tá bom, porque os craques são esse aqui. Quem resolve é ele lá. O Wes falava assim, ele é um especialista dentro da área. Agora, se você sair, eu tiro você, você atrapalha. Bola bate na canela e sai, eu... Sem problema algum, aceitei. Sem problema algum, aceitei, sei que o Wes me falou. E eu esperava eles. Tanto é, se você ver meus gols da Taça São Paulo, eles fintavam de fazer, não. Eles tocavam pra mim. Nitidamente, assim, o Denner podia ter feito, acho que ele fez 10 gols, ele podia ter feito muito mais. Mas ele me
eu
procurava.
Fiz 8 dele.
8, 10 e 12.
Deles, do 12 dele, eu acho que eu participei de 4 ou 5.
Uma competição com uma Copa São Paulo.
Gol de história.
32
a
gols.
A Portuguesa deles, né, é a melhor campanha da história.
32 gols marcados.
Todas
uma média de 3,5 por partida. É, estreia batendo o América do Rio por 2-1, até uma estreia apertada, aquela coisa de estreia, né? Depois 5-1 no Flamengo de Roraima, 8-2 no Sergipe, 2-0 no São Paulo, que era um dos favoritos à conquista da Copinha, 3-0 no Santo André, 3-1 no São Bernardo, 2-1 no Bahia, 3-1 no Goiás e na decisão contra o Coritiba, 4-0.
Não, contra o Grêmio.
Contra o Grêmio, desculpa, 4-0.
4-0.
Desses jogos aí, qual foi o mais difícil que vocês enfrentaram? Aqui, vocês já atropelaram todo mundo, né, Mai? Qual que foi o mais assim que vocês falaram assim, pô, esse jogo aí a gente tem que
se preocupar aí, porque foi nos surpreender.
O jogo do São Paulo.
São Paulo, dois gols do Denner.
Porque, na verdade, a federação tava doida porque o São Paulo passasse e a gente não, entendeu? Fica aquela situação. E a rivalidade ali tava criando e os caras estavam pesando mais pro lado do São Paulo. Rogério Ceni era banco. O goleiro titular era o Alexandre Fu.
Falecido.
É. Aí tinha Sidney, o Lobinho.
Do Mano, né?
Auxiliar do Mano Menezes.
É. Gilmar, Vitão. Vitor lateral. Era um time...
Ivan Rocha, não.
Ivan não.
Ivan é mais velho.
É mais velho, 69.
Ivan
é mais velho, 69. Joguei uma taça contra o Ivan antes.
O time do São Paulo era bom. Foi 2-0, dois gols do Denner. E naquele dia ainda foi meu aniversário, né? Lembra?
Ó, na decisão contra o Grêmio, o Denner abre o placar aos 10. Simval faz 2-0 ainda no primeiro tempo, 45 minutos. O Tico faz aos 27, 3-0. Ali sacramentou a conquista. E o Pereira aos 30 minutos.
Pergunta para ele se ele lembra quanto que eu falei que ia ser o jogo.
Eu tinha comentado, 4-0.
4-0?
E quem ia fazer os gols?
Nós, os quatro, ia fazer gols.
Acertou os quatro. Gabaritou?
Gabaritou.
Pergunta pra ele. Eu falei pra ele e pro Denner. Falei antes. É. Quando fez 3-0, eu virei.
Você com o Denner,
eu passo comemorando. Sim.
Como é que era?
Ah, quem dava mais caneta, quem dava mais chapéu, ia falar. E a gente ficava dando risada um com o outro mais baixinho. Só que isso, fala de ousadia e alegria, a gente ficava
se você pensar, né, aqui,
só que ninguém se ligava que a gente estava fazendo isso. A gente não deixava, né? Não estava menosprezando o adversário. Sim. A gente fazia aquilo ali no miguezinho ali, nós dois.
Quando o Tico pegou e falou, vai ser 4-0, ele já pensou. Vai ser um meu,
foi
um
isso.
Do Denner, e vamos consagrar o Simão. Vai ser dois, você vai ter que fazer dois.
Quem dava mais caneta e quem dava mais chapéu?
A briga era feia, viu?
É,
não
falar.
É porque o Denner tem mais moral na conta, também embaçado, né? Não, era a chanete desse aí, não. Homenagem ao Denner, não.
Opa, olha aqui, abre esse som e som do Simval.
Habilidoso, o Tico era mais.
Eu vou falar, ninguém fala isso. Sabe quem falou isso? Uma Copa São Paulo, João Avelino. É se o Páscoa fala isso e ele fala isso.
João Avelino.
Todo mundo fala, Denner, vocês viram muita coisa e tal. Mas fala assim, ó, tem um jogador ali que completa o Denner, é o Tico.
Sim.
E aí falou assim, e a habilidade quem tem mais é ele. Porque assim, eu conseguia jogar, se fosse hoje futebol moderno, eu conseguia jogar na ponta, no meio, atrás, invertido, lateral. Onde foi? Dos dois lados eu jogava. Porque eu tinha leitura disso.
Poder de finalização maior, né?
Então, bem maior.
É. Olha lá, você não concordou?
É.
Não, finalizava.
É. Sim, como é que ele era aqui, né?
O Denner era melhor do que o Tico. Como finalizador, o Denner era melhor do que o Tico.
É porque o Tico também jogava mais pelos lados.
É. Sim, sim. E ele é mais centralizado, mais agudo.
É. Você sobe em 89, profissional, Simbal?
Eu subi em 89.
Quem subiu junto com você?
Subiu o Tico e o Denner.
Só que antes a gente fazia coletivo e voltava. Fazia coletivo e voltava.
Antes, aí 89, o Antônio Lopes que subiu a gente.
É, foi ele. Depois
os três, mas foi...
Ah, e Roberto Dinamite, vocês pegaram?
Pegamos.
Treinaram com o Roberto?
Sim.
Nós jogamos.
Até jogar.
Meu primeiro gol no Campeonato Brasileiro foi contra o Fluminense. O Roberto bateu a falta, pegou na trave, meu primeiro gol.
E veio no rebote.
O Roberto falava pra mim assim, cara, você é muito parecido comigo quando...
Novo. Novo.
É porque eu dava carrinho em zagueiro. Os caras davam risada. Eu dava carrinho em zagueiro mesmo. Eu fui fazer teste, eu fiz teste com um terrão do Juventus. Não, duro assim, com um cheiro de trava mesmo. Eu vim de Andradina com...
A gana de vencer.
A gana de vencer.
O Didi, você conheceu os dois na época de seleção de base? Os três, no caso, o Denner também?
Denner, sim. É. Não coincidimos, não, mas em seleção não coincidimos.
Não. A seleção que eu fui, o Ernesto Paulo não levou. É. Não levou de jogo.
E o Denner, ali na... Graças a Deus que eu vivi essa geração. A competição era Denner, tinha Assis e irmão Ronaldo Gaúcho. É. Então, assim... Aquele campeonato que um foi melhor ia e o outro não ia pra seleção.
Conta aquela resenha da tua mãe com o Ernesto Paulo, que é boa. E não te levou pro pré-olímpico, o Brasil, no final das contas, acabou ficando fora da Olimpíada de Barcelona.
É que o professor Ernesto Paulo, ele era meu treinador no
Flamengo. Você era o capitão
do Flamengo. No Flamengo, era o capitão do time, ele não me convocou pra seleção pré-olímpica, né? E foi uma galera do Flamengo, foram os cinco do Flamengo e eu não fui. Mas tudo bem, né? Aí já passaram-se os anos, Outro dia aí, uns meses atrás, a gente tá no Outback, ele tomando um chupim e tal. Aí minha mãe tava, aí minha mãe ficou sabendo que ele me convocou. Minha mãe, pô, eu adorava você, Ernesto, agora acabou, não convocou meu filho. E o Assis também, ele não convocou. Ou seja, olha a concorrência como é que era. Tinha Denner. Era muita gente boa mesmo nessa época.
E centroavante, quem concorria com você, Simão?
Na época tinha Paulo Nunes, tinha Nélio, tinha... Tinha um...
Elber.
Sony Anderson.
Tinha um atacante no São Paulo, chamado Márcio. Ele era muito parecido com o Careca também, era muito bom jogador. O Márcio pegou todas as seleções de base, não
vingou. Próprio Bentinho, né?
Bentinho na seleção
de base, direto.
Agora, e aquela história do Mário Fofoca, que era diretor da Portuguesa, né? Justamente no momento em que o Denner sobe profissional, não foi?
Foi. Foi o Antônio Lopes chegou no Canindé e perguntou lá, não, o que tem de garoto aí? Eu tô acostumado a sempre, gosto de trabalhar com garoto.
Delegado.
Lancei Romário, Bebeto. Ele falou assim, ó, e falaram, tem um centroavante que faz gol pra caramba aí, tá? Manda vir. Na mesma hora, Mário Fofoca chegou. Tu vai ser Ferraris aqui.
Falou pro Antônio Lopes.
Antônio Lopes. Por que isso aqui não existe? Tu já chegaste errado aqui. Ele falou, bom dia. Quem é o senhor? Quem é o senhor? Prazer, Antônio Lopes. Eu sou Mário Fofoca. Quem manda aqui sou eu. E tu não trouxe aqui o melhor que tem aqui, que é um neguinho. Que é um craque de bola, não sei o quê. Eu não sei quem é, não me avisaram ele. Então, tu vai ter que saber isso aqui, que tu vais trazer eles agora aqui. E o Antônio Lopes, tá bom, vou perguntar. No outro dia chegou o Denner lá com ele. Agora tu estás tranquilo aqui, tu vais trabalhar tranquilo, porque tu trouxesses. Aí trouxe o Denner, aí o Denner subiu junto. Ele ficou louco da vida, subiu eu primeiro do que o Denner. Uhum. Aí depois ele trouxe o Denner, aí depois logo em seguida veio o Tico.
Tico na sequência.
Na sequência da coisa.
Eu não tinha como não ficar, era um puxando o outro.
Mas o Antônio Lopes não sabia, ele foi perguntar quem faz gol lá. E nós passamos, depois de 30 dias, o Antônio Lopes foi devolver a gente para os juniores, aí o Henrique, o zagueiro, o Queixada... Não, ô professor, você é doido, é melhor do que muitos que estão aqui, não devolve os garotos, não.
Vocês ficaram?
Ficamos, por causa do Henrique.
E com o Emerson Leão, como é que foi a vida de vocês lá?
Foi complicado. A minha geração...
Tico balançou a cabeça.
A minha geração... muita saudade, Leão.
A minha geração de 91 foi muito prejudicada pelo Leão. O Leão podou muito de nós. O Leão... Até um dia desse, a infelicidade dele foi infeliz pra caramba falar que o Denner ia treinar de tesoura no meio. Mentira, nunca teve isso. O Denner tinha os problemas dele, mas não nesse ponto. O cara vai treinar com uma tesoura na perna, no meio.
Não era lá, né? Os problemas deles não era lá, né?
Não era lá os problemas do Denner.
Ele fazia coisa na rua, pô.
E o Leão prejudicava a gente pra caramba. A Portuguesa tinha, com certeza, culpa disso, porque deixava o Leão fazer o que quisesse, né? Para poder ter o Leão ali, o Leão exigia as coisas e a Portuguesa abria as pernas para ele.
Grande, grandão no.
Chegou grandão. O Leão, ele desfazia muito da gente. Agora vocês acharam um treinador à altura de vocês, que vocês são tudo feios, vocês se vestem mal, sabe? Um tipo de coisa. Segura meu relógio aqui. Cuidado, hein? Teu carro não vale isso, sabe? Esse tipo de coisa assim. Sim. Em termos de futebol, a minha geração de campeão da Taça São Paulo foi prejudicada muito pelo Leão.
Logo após uma campanha dessa, você subir, qualquer treinador iria querer, né, abraçar. Pô, ele fez o quê? Agora eu vou dar um jeito, vou ajudar vocês. Ajudar como? Essa foi a fala que ele falou nessa
pra mim, colocou eu, Tico e o Bentinho dentro da sala.
Vou ajudar vocês.
Vocês estão aqui ainda?
É.
Legal, vou ajudar vocês.
O contato inicial esse?
Não, mas o ajudar vocês é assim, eu quero vocês bem longe daqui.
Vocês bem longe daqui.
Ele mandou emprestar a gente. Ele
emprestou a gente. O Bentinho veio pro São José, na época da primeira divisão. Sim. E aí o Tico e nós fomos pro Grêmio.
Mas ainda fomos pro Grêmio porque o Grêmio nós fizemos 4x0 com ele na final. E aí os caras...
Esse é teu parceiro na seleção.
Demais. Seleção de base, centroavante, jogava muito. Qualidade.
Jogava com calção aqui em cima.
E podia jogar de meia também.
No futebol japonês jogou bem pra caramba.
Podia jogar de meia, jogava muito. Essa geração, até eu perguntei pra eles do Meia, que era muito bom.
O Carlinhos.
Não virou.
Não deu a mesma sequência.
Realmente era. E depois da vez, Zé Maria, Zé Roberto, ou seja, muito.
91? E aí, princípio de 91, Paulo Roberto Falcão, treinador da seleção brasileira, iria chamar dois jogadores daquela Portuguesa que no começo daquela temporada havia conquistado a Copinha. O Denner e você, Simval, você estava na lista também?
Estava. Minha única oportunidade que eu tive na vida de ir para a seleção principal, ele chamou eu e o Denner na sala, falou assim, a convocação sai daqui 30 dias, vocês dois estão convocados. Aí falou pro Denner, cuidado, neguinho, se cuida lá fora. Pô, não dá mole não, porra, tal. Você é meio cuzão, mas também se cuida. O meu caso foi que depois de 12 dias, fui jogar na Vila Belmiro, o jogo na Vila Belmiro, no meio campo, a bola veio, só fui ajeitar a bola de cabeça, o zagueiro cabeceou a minha cabeça, eu saí todo torto, torci tornozelo e joelho de uma vez só. E passei 40 dias tratando, veio a convocação, o Denner foi ou não?
O Denner foi e participou do gol de empate da seleção brasileira. Esse amistoso aconteceu em Buenos Aires, gol do Careca Bianchese. Denner inicia a jogada e vai ali comemorar com o centroavante do Brasil, 3x3 foi esse amistoso em Buenos Aires.
No Atalanta.
Fez a vida na Itália e depois no México, né, Márcio?
Jogou bem no Atalanta. Atalanta. Fez belas partidas, né, no futebol italiano, bom jogador.
Ainda em 91, pela Portuguesa, no Campeonato Paulista, O Denner faz um dos seus gols mais emblemáticos contra a Internacional de Limeira. O Denner tem dois gols para a Portuguesa muito marcantes. É, o primeiro, o outro a gente vai mostrar daqui a pouco.
Amor de Deus.
O primeiro contra a Inter de Limeira, uma noite no Canindé.
Não, foi 93.
Vocês estavam em campo os dois nesse jogo contra a Inter de Limeira?
Foi 93, né, Piau?
A Inter?
A Inter.
Eu acho que a Inter foi 91, o Santos foi 93. É isso mesmo. A Inter, este gol que a gente estava mostrando, foi no
esse
ano
foi 91.
De 91.
Tem uma história desse jogo do Santos, hein? Depois você deixa eu falar. Desse gol.
Desse jogo contra a Inter, você estava em campo, Tico?
Não, esse não.
É? Sim, Valdir.
Emprestado. Tava emprestado.
Não estava também?
Não, também não estava.
Esse gol merecia placa, né, no canal?
Sim, sim.
Esse gol.
Esses 30 anos, a Lusa poderia fazer uma plaquinha.
Esse gol do Denner tem cada detalhe, assim, nessa jogada. Ali, a bola, o campo ruim, a bola vai quicando. E ele, sabendo todos os momentos em que a bola ia quicar, ele vai dar o toque, ele tira. E na finalização,
Djalma,
ela quica
também. Você tem uma observação muito boa, porque tanto eu como o Silvão, a gente fala isso. E ele fazia isso, amoroso. Ele carregava e aumentava a velocidade, e o pessoal, o zagueiro, pensava que dava tempo, mas ele já fazia de propósito. Ele jogava um pouquinho mais para frente, ele só desviava.
Eu costumo dizer que a bola assim, não driblava, ele desviava. De tão rápido que ele...
E ele fazia isso de sacanagem, que ele dava um toquinho, o cara pensava que dava para chegar.
Ele desviava. Ele é muito rápido, a velocidade. O pessoal comenta muito, oh, ele é melhor que o Robinho, melhor que Neymar. A diferença é o seguinte, o Denner, ele era muito mais agudo, ele era muito mais objetivo.
Mais
o Neymar,
rápido.
Ele espera muito, cara.
Em termos de habilidade, você acha que ele está no nível desses caras?
Sim.
Estava no nível desses caras?
Sem dúvida.
Sem dúvida?
Sem dúvida alguma.
Mas falaram aqui que o Tico tinha mais habilidade
não,
que...
Não, ia pro gol, pô. Só pra você ver as jogadas que ele...
Né?
Sim.
Falando... De habilidade. Não,
habilidade.
Estamos falando de um jogador aí que 91, ele tinha 19 anos, pô. Sim. Né?
Sim, ele ia, né? Amadurecer bem mais, né?
Um dos caras que estavam ali...
Ele fez esse gol com 19 anos, é isso que...
Um dos caras que estavam ali correndo atrás do Denner era já mais conhecido do grande público, porque estava emprestado à Inter de Limeira. Era zagueiro barra lateral do São Paulo. Vocês sabem quem? Já até foi citado hoje aqui.
Ivan rapaz. Rocha. Deu o carrinho ali e não Rocha. Achou nada.
Ivan
vou sacanear ele.
Lá.
Vou sacanear ele.
Que carrinho que ele deu. Você pega no Denner e jogava lá fora.
Esse gol do Denner o persegue até hoje. Tanto que... Peguei meu telefone, Ivan. Fala do Denner pra gente. Grava um depoimento sobre aquele gol, enfim, sobre como era enfrentar, marcar um jogador do nível de habilidade, rapidez, um cara tão astuto e craque quanto o Denner. O Ivan fez.
Fala, André Plihal, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham aí um ótimo programa. E, bom... Falar de Denner é muito, muito complicado, porque, na minha opinião, se o futebol brasileiro não tivesse a sua perda, eu acho que poderia ser um dos jogadores mais brilhantes que o futebol possa ter conhecido, né? Juntamente, associando tudo isso que eu estou falando, de a bola perto do pé, velocidade, dribbling, regate, mudança de direção, né? Eu estava bem no meio do campo, eu não consegui, né? Na verdade, eu queria, tentei fazer alguma coisa, não tive nem a possibilidade de fazer, e depois teve mais, acho que dois ou três atletas, se não lembro, foi o Lica foi o último, né, tentou realmente dar uma, tipo, uma voadora nele, mas assim, a velocidade dele era tão impressionante que ninguém conseguiu fazer, a falta, no caso, né, e a gente ficar na história por uma situação dessa não é legal, mas também a gente tem que enaltecer a qualidade do atleta, que realmente nesse momento foi impressionante.
Grande Ivan, não tem problema não. O importante é fazer parte da história. O Andrada tomou o milésimo do Pelé, até hoje é lembrado. Tava ali no quadro, tava ali no pôster. E é o Lica quem dá a tesoura.
O Ivan.
Ele pensa em ir, mas desiste no meio.
O Ivan foi o mais malandro.
Não vou não, né?
Não vou, mano. Opa, já vi que tá rápido.
Verdadeira, você não vou pegar mesmo, pra que eu vou passar no banho?
Melhor, ó.
Ivanzinho, gente boa.
Você não vê ele... driblando, ele desviando. A maioria dos lances que você vê ele na velocidade para finalizar, você não
ele
vê.
Ele vai para cima do defensor. Isso que o Tico falou é muito interessante. É. Dele levar a bola e tirar muito.
Você vê que em momento algum, acho que ele olha para baixo, né? Assim, para controlar a bola aqui. Abaixou a cabeça. Não, ele dá o tapa já olhando o zagueiro. É. Então, o desvio
ele,
que você sabe, fala, já
ele sabe da rapidez sabe. Dele, mas o zagueiro não,
não sabe.
Sabe.
E pensa que vai dar pra pegar
o
bola.
O Nenê gostava de driblar e fazer filho também, né? Nessa época, ele tinha quantos?
Tinha 19, já tinha os três?
Três.
Rapaz, como é que era o extra-campo do Denner?
Tipo assim, fala pra você, ele era caseiro em alguns momentos, ele gostava muito de ficar assim com a família, assim, mas tinha alguns momentos que parece que o Dedê dava aquelas cutucavas ali nele. Olha, eu vou pro samba, ia pro samba, ia ali, ia aqui e tal. O pessoal fala sobre o negócio de bebida, ele nunca foi de beber.
Não era de beber?
Não, mas ele gostava de ir pro samba. Mulherada, essas coisas, de ir pro samba, escutar um samba e tal, essas coisas ele gostava. E não era muito em termos de disciplina. Com os horários, né? Tanto que uma vez a gente tinha um clássico contra o Palmeiras. Ele foi andar, teve um treino de manhã e tinha um treino à tarde. Aí no intervalo, almoçou, né, na rua, tal, aquele negócio todo. Só que aí pegou na volta, ele veio de moto. Porque a gente tinha um amigo que tinha uma concessionária de carro, moto e tal. Ele veio de moto. O que que aconteceu?
Caiu.
Caiu. Alô, tudo que você imaginar aqui, tudo aí... Não participou do clássico contra o Palmeiras, ficou fora, aquele negócio aí deu aquela repercussão. Então, tipo assim, ele tinha esses negócios assim, porque o pessoal aumenta. Que nesse caso mesmo do Leão, falou besteira, falou merda. Tinha que é melhor ter ficado quieto do que falar uma coisa dessa que a gente
tem
que ficar...
tesoura no meio.
Isso não existe. Ele nunca foi pra treino pra pegar a tesoura e enfiar nos companheiros. Olha a conversa do cara, não existe isso. Então, tipo assim, ele tinha as desavenças normal que todos nós já passamos nos nossos clubes, jogando.
Formação. O Denner assim, ficou órfão de fora. Pai muito isso. Cedo, né, molequinho?
Você matou, ele tinha essa carência, é fato, ele tinha essa carência. A gente sabe, hoje se for buscar, hoje eu falo, minha esposa é psicopedagoga. Você começa a introduzir, ver certas situações que você começa a conversar, você vê que isso vem da infância. Vê algumas coisas que a criança tem problema, você dá aula para certas crianças.
Até que tem que sair da portuguesa, porque sim, não, teve época ele chegou, a mãe, né?
Ó, ele jogava salão, os caras chamavam ele para jogar salão, ele ganhava um dinheiro. A gente estava começando a portuguesa e tinha uma ajuda de custo. Ele vai jogar bola em outro lugar, o cara vai dar uma grana para ele, ele vai. Aí foi que a portuguesa começou a entender que tinha que ajudar, que trazer pra cá, começou a fazer comer lá, é um monte de situação, entendeu? Então o pessoal fala um monte de besteira, aumenta e não sabe a história dele. Eu sou padrinho de casamento do filho dele, ele é padrinho da minha filha, um monte de situação, você começa a analisar. Ah, tem... Peraí, são três, eu também tô a escala. Eu, o cara que faz...
Mais ou menos.
É uns 32, o mais velho tem uns 32 anos, o mais velho.
É. Você é padrinho do mais velho?
Não, de casamento.
Casamento.
É, entendeu? É. E aí, pô, você vai vendo essa situação fora de campo, ele passou muitas coisas.
Sim.
Teve uma época que ele chegou a ir pra FEBEM, fazer coisas fora de campo, você entendeu? É uma coisa que ele teve problema. Agora, não aumentar que ele chegava no Canindé fazendo todas essas coisas, não.
E o mundo da bola, entendeu? Em si, né? Se você não tiver estrutura...
Você não vê o Diniz falando do Kennedy, né? Sim. Do menino? Pô, você perde,
É o que eu te digo, o que eu falei
se
pra você ali.
Por trás pra ajudar.
Um cara mora na periferia, não tem uma estrutura familiar, não tem como,
você
entendeu?
Com o tempo foi evoluindo. Né? Porque as categorias de base, né, naquela década de 90, não era só a portuguesa, mas vários clubes tinham problemas desse tipo, né? De você ter um grande talento e às vezes o talento pode fazer tudo que os caras passam pano.
Passa pano.
Entendeu? Então, a evolução que nesse aspecto teve do futebol daquela década para hoje é que tem um zelo maior com o atleta, porque é um ativo do clube. Você sabe que hoje você pode ter aquele jogador e poder negociá-lo. Se você estiver numa situação com um atleta dessa característica, você já perde completamente, né, a oportunidade de fazer negócio com esse jogador. Então, naquela época, não só o Denner, mas teve vários jogadores de talento de categoria de base que passaram por isso.
Mas é que tá, esse cuidado hoje só tem porque eles estão vendo isso.
Com certeza.
A possibilidade de ganhar
e
a grana
na frente. Então,
eu
vou cuidar dele aqui. Mas com interesse,
Por isso. Porque
tem relatos de muita gente daquela época do que ia acontecer
naquela
época.
Porque quando a gente fala isso dos meninos da periferia e tal, mas, cara, é difícil pra qualquer um, cara. Não precisa de vir da periferia. Não precisa... Por que você chegar num... Futebol, 20 anos, 19, deslumbra. Quem que não deslumbra? Você ganha dinheiro.
Eu queria.
É normal. Sabe o quê, Prial? Se perde, às vezes, no caminho.
Numa época dessa, é passar pra esses caras que acaba, meu. Acaba. Você não morre depois de. Com 35 anos, sua vida acabou. Pra você saber que enquanto você estiver na novela das oito, você vai ser convidado pra tudo. Entendeu?
Agora depois
que você
seca,
terminar
né?
a novela, você vai voltar lá e se você não fizer por onde, cara, você vai sofrer. Você e sua família. Porque você simplesmente, você acostuma no cartão, ou no carro bom, ou nas viagens, e você não vai ter isso. Você nunca foi pai. Aí você, falta de dinheiro, o que vai acontecer? Vai começar a briga. Você vai começar a separar, porque os moleques brigam, você não está acostumado com isso, vai querer bater, ou você vai o quê? Vai para bebida. Então, para saber que depois você parou de jogar futebol, miseravelmente, você vai ter mais 35 anos de vida para viver. É. De que maneira você quer viver? Sim. Também é uma opção tua. Se você quiser viver um momento...
O empréstimo do Denner para o Grêmio, um empréstimo curto ali, durou 3 meses, ele jogou um gauchão, até foi campeão gaúcho. Se deu por conta de indisciplina? Ele teve algum problema na Portuguesa?
Não.
Na época ninguém entendeu direito o que aconteceu.
A necessidade de colocar numa vitrine maior para poder fazer um dinheiro. Uhum. Tanto é que não quis emprestar para o Corinthians, porque era muito próximo, era um concorrente direto. É a necessidade que a Portuguesa tinha de fazer dinheiro, de estar na mídia, de poder estar sempre a quinta força de São Paulo. Então, a Portuguesa muito se prejudicou, muitas vezes, por causa disso.
Uhum. Hoje o Denner jogando... O Fernando Prass, só para falar rapidinho dessa fase de Grêmio, era juvenil nessa época e nos contou, essa semana no jantar, que os meninos do juvenil davam escapada, às vezes, dos treinos até... para ver o treino do profissional, o Denner especialmente, treinar no time profissional, que era uma atração à parte mesmo. Ele fez 4 gols lá, além de ter sido campeão gaúcho.
Hoje a molecada não tem essa humildade de ir lá ver o Djalminha, de ir lá ver o Denner, ver o Amoroso. Os moleques não fazem isso. Eu vou aprender, a cabecear, eu adoro aquele cara cabeceando, finalizando, vou olhar ele finalizar para mim poder aprender.
Isso faz diferença, né? Poxa. Olhar, às vezes, é mais importante do que treinar, né?
Sim. Ô, Dija, com a característica do Denner, qual futebol você acha que ele poderia jogar?
Boa pergunta.
De... alto nível no Espanha, Itália, Alemanha, onde Inglaterra, onde você acha que ele jogaria no nível que ele teria aqui no Brasil?
O dele é da minha geração, eu joguei no futebol espanhol. Eu acho que ele jogaria em qualquer lugar do mundo, mas na Espanha ele ia deitar e rolar. As características que ele tinha de ir pra cima, drible. A Espanha, assim, você jogou também lá, não é um futebol tão rígido na marcação como o italiano que você jogou, que é completamente diferente. Então, acho que o Denner na Espanha deitar e rolar. Mas a bola que ele tinha jogava em qualquer lugar do mundo.
E ele estava vendido para a Alemanha, né? Para o Stuttgart, né? Eu estive com ele antes de acontecer a fatalidade. E à noite, eu conversei com ele.
Você esteve com ele um dia na noite anterior à viagem? Ou na noite da viagem?
Não, assim, não foi bem à noite. Foi à tarde, porque acabou o treino. Acabou o treino do Canindé. Aí eu saio... vou pro estacionamento, eu cruzei com ele.
Só veio para São Paulo porque estava suspenso, né?
Mas também ele veio resolver o negócio do apartamento dele.
Tinha comprado apartamento.
E aí ele tava com um saco assim de dinheiro e aquela sacolinha da Mizuno, lembra? Da que a gente pegava. Aí ele tava lá e aí ele me mostrou o dinheiro tal, que ele já tinha feito um acerto com a diretoria. E falou para mim, ó, não fala para ninguém, já tô vendido. O Stuttgart, tal, não sei o quê.
Ele ia no meio de 94?
Ele já ia, já estava certo. E aí ele tinha que voltar no outro dia para treinar. E nisso o carro dele estava ali, eu comecei a bater um papo com ele ali. Aí estava esse cara que estava dirigindo o carro. Aí o cara com o pé assim no console.
Viajou durante toda a madrugada e morreu a poucos metros de casa na Lagoa.
Sim, estava chegando. E ele preocupado em chegar no horário, porque ele estava cotado para ir para a Copa. Então, tipo assim, uma semana atrás ele tinha vindo de avião e naquele dia ele veio de carro. Eu achei estranho, né, ter visto ele de carro lá. É. Mas beleza, aí ele foi embora, me deu tchau.
Eu não sei se vocês lembram, um jogo antes foi contra o Fluminense. Sim? Ele ia fazer um gol igual, quase parecido do Inter de Limeira. Tanto é que o Branco saiu lá de trás para bater nele. Porque ele saiu arrastando todo mundo, o Branco saiu para bater nele.
Teve uma que ele jogou a bola, ele passou por 3, cara. Assim,
ele passou por 3, cara, ia fazendo gol, mas a
bola
adiantou.
Esse jogo que ele é expulso, né?
Foi contra o Fluminense?
Foi o último jogo dele.
O último jogo dele.
Voltando para os tempos de Portuguesa, depois do Grêmio, o retorno à Portuguesa, retorno do empréstimo, e aí tem o gol que você me disse que tem uma história para
contar.
Então,
que assim, então, o primeiro tempo...
O golaço contra o Santos.
Primeiro tempo...
Esse acho que é o gol para, né, resumir o Denner.
Que golaço. Eu que toco a bola para ele ali, e tô ali do lado correndo.
Então, assistência, né, tio?
O Simval sabe o que é isso.
O índio chegou a dar um pulinho ali com uma caneta, chegou a pular.
Foi nesse jogo que ele pediu pra colocar?
Isso, foi assim, tava 2-0.
Olha lá, olha o índio,
Ele colocou o Tico no jogo.
Tava 2-0 pro Santos, primeiro tempo, e eu tava no banco. Meu, coisa engraçada, ele tá foi...
Pô, não, ainda tem um bracinho ali legal, né?
Deu. O VAR hoje... O Godoy, acho que era o juiz, falou assim, eu não vou marcar nada, um golaço desse aí não vai marcar nada.
Imagina o VAR me anula uma pintura dessa aí, pelo amor de Deus.
Mas isso aqui é ser a arbitragem correta.
Sim, é.
Aí você participa, né? Segunda-feira é assim, infelizmente a regra é assim.
Ué, não tinha VAR na época do dele.
Então, esse jogo foi engraçado.
Vocês vão falar aqui, né? Mas eu vou dar uma pitadinha, vou dar uma moral pra mim, Plirra. É. O índio também tava naquela arrancadinha minha do brinco.
Caramba.
Azarado, hein?
Olha, ele pegou duas, né?
Pegou o vídeo pra ele. Pegou duas situações.
O índio é parceiro, ele faz o vídeo. É demais.
Diga, Tico.
Então, e aí, pô, tava 2-0 pro Santos, e o Denner não conseguia driblar um cone, velho. Ele tentava fazer assim a bola sair. Ele ia driblar o outro, o cara esticava a perna, roubava a bola. Beleza. Meu, ele passou perto do banco assim e fazia assim pro Pepe. Aí o Pepe não entendia o que ele queria. Aí uma hora a bola saiu na lateral perto do banco, ele, porra, e apontou assim pra me colocar, né? É. Beleza. Deu um intervalo, o Pepe me chamou, a gente desceu assim, indo, né? Sentindo o túnel do Canindé ali, né? Do vestiário. A torcida jovem do Santos lotada ali, assim, o cara vira pra ele assim, Denner, tá, não sei o quê, 2-0, começou a zoar. Ele pegou, olhou pra mim, olhou pro cara e fez assim, ó. Me aguarde. Beleza. Voltou pro segundo tempo. Primeira bola. Eu e ele tabelando desde lá de trás até lá na frente. Rolou pra trás, Bentinho, 2-1. Uhum. Passou outra jogada, Baiano cruza. Tuf, 2-2. Bentinho dá a bola pra mim, eu vou, faço o terceiro. 3-2. Aí vem um escanteio, acho uma falta lateral. O Baiano pega a bola, toca pra mim. Eu domino, dou o tapa pra frente, já dou o tapa nele. Ele domina, já dá aquela caneta no... Aquele que passa ali, vai lá e faz esse golaço.
Acabou o jogo no formigueiro, né?
Acabou o jogo, ele falou pro cara, sabe, dedicou a minha entrada, dedicou o jogo pra mim e tal, e falou que o cara, né, tipo, começou a falar pra ficar quieto. Aí o Pepe veio e deu moral pra nós dois e tal, foi sacanagem. Esse jogo tem uma história diferente aí. Né?
Opa, opa, opa! Hoje é boate do dia, rapaz?
Não. Artilheiro do amor?
Hoje não. Vocês acham que o artilheiro do amor é Wagner Love?
É de quarta-feira.
Simba, ó, dono de uma rede de motéis. Aonde? No interior de São Paulo, Simba?
Andradina, no interior de São Paulo.
Lá na tua terra, no teu pedaço?
Meu pedaço.
Você tem 3 motéis lá?
3 motéis em Andradina.
Aham. Uhum. Tem quartos temáticos, inclusive?
Eu tenho o quarto do Corinthians, né?
Ah, tem quarto do Corinthians? Jesus Maria Cuda! Olha lá o quarto do Corinthians.
Uma gaiola também, uma gaiola muito bem estruturada. É. É, depois eu tenho a cage, né? Aí tem 50 tons de cinza.
Que isso.
Sky Blue.
Eu vou pra gaiola, mas não vou pra esse quarto do Corinthians. Ah, me deixa na gaiola. Ah, Fábio Luciano não tá aqui pra escutar essa noite. Marcos Amoroso, chegou a hora do quê, meu amigo?
Chegou a hora da boate do Simval.
Da dividida.
Não, eu sei, mas da dividida do Resenha e ESPN. Da dividida do Resenha e ESPN, mas é da boate do... É do motel do Simval, pô.
Ah, chegou a hora para o esporte da dividida do Resenha e ESPN.
É esse aí.
É um prazer, porque desde os 13 anos eu tive o prazer de estar nas categorias de base junto com ele, e ele era sempre um jogador fantástico. E aí ele me dava bronca, porque nos treinamentos eu corria bastante e o professor queria que ele me acompanhasse. Aí ele falava, Josias, para de correr tanto e é só jogar bola no meu pé que eu resolvo. E resolvia mesmo. Denner é eterno para a gente, ele ficou marcado sempre nos nossos corações e para o mundo inteiro. Talento igual ao dele é raro. E eu acho que vai ser difícil aparecer outro Denner.
Aí, latera daquele time, Josias gravando essa mensagem pra gente. Quer dizer que correr não era muito do Denner, só quando ele tava com a bola no pé?
Mas não dava problema para preparador físico,
pra
não.
Para treinar, ele não treinava, não.
Não tinha. É que isso aí corria demais.
Esse correr demais. Correr para todo mundo.
Senhora, aqueles testes físicos, aquele negócio de correr lá, ele era o primeiro, vida, né?
Era o primeiro. Aí... A gente vê hoje o jeito dele.
O time de 91 demais. Ainda se conversa bastante? Assim, vocês têm grupo de WhatsApp, esse tipo de coisa? Temos.
Agora, uma curiosidade. Vocês assim, que treinavam e conviveram com ele assim direto, então conhece muito mais. Tinha altos e baixos, ou ele era sempre assim, sempre bem, sempre jogava bem, ou tinha dia que dava uma desligada, ele era um cara constante, direto?
Só os dias que ele tá meio na nhaca, assim, mas não. Mas no normal dele ele mantinha. É o normal, normal. Mas ele falava.
Já tinha
dia
que não tava muito bem, que tava meio na nhaca, ou era sempre na mesma batida?
O Dija? O Dija mandava lá no brinco, mas assim, a gente respeitava, né? Porque fala, deixa o homem no. Deixa ele descansar. Deixa ele. Ele tranquilo, mas ele treinava. Ele treinava.
Não, treinamento sim, mas sim, o atleta vai estar todos os dias ali no seu. Jogando, né?
Claro.
Acontece, mas eu digo mais naquele lance de manter aquela regularidade, ou se era. Mas lógico que, assim, eu não. O que eu vi foi só maravilhas, mas quem estava ali, de repente, no dia a dia, conhece melhor. Isso que eu queria saber, essa curiosidade desse jeito.
Não, ele só oscilava assim no dia mesmo que ele estava. Porque ele fazia uma jogada muito boa. E depois, às vezes, estava meio com vai na preguiça, meio na nhaca aquele dia. Mas tinha dia que ele fazia coisas que nem... Teve uma vez que ele tomou o terceiro amarelo, no Canindé, um coletivo. Ele está no time de baixo. Ele pegou a bola lá de trás, saiu, foi mais bonito que esses dois gols aí. Você entendeu? Ele saiu de branco todo mundo, era o Rodolfo Rodrigues o goleiro, e driblou o Rodolfo e fez o gol.
Ô, Plir, só para não...
E com uma facilidade.
Só para não deixar passar esse momento, porque a gente está aqui com um cara que tem três motéis. Eu tava com essa pequena cabeça. E aí... Eu queria perguntar para o Simval, três motéis, alguma situação inusitada, já salvou alguém, sem falar nome, claro?
Não, é...
Saída de emergência, porta escondida.
Aí é o seguinte, ele mete a cara, ele vai lá, trabalha, não é só dono, não.
Salvou, não? Já salvou? Quantos guerreiros já salvou?
Bastante. O cara dói, a gente tem que ajudar, né? Eu preservo sempre meus clientes, né? Os clientes são a minha prioridade, entendeu? Mas tem, mano. Tem. Todo dia você tem novidades ali, você tem que preservar seus clientes. Quem tá lá fora não sabe.
Mas qual foi a situação mais inusitada, assim, que você se lembra?
Foi justamente você entrar pro quarto e poder no lugar do companheiro, o companheiro tirar ele, vai embora com o meu carro e fico eu aqui.
Que isso, rapaz! E assim, tem que ser bom de marketing também, né?
Vocês
estão com uma promoção agora, pague 2 horas e fique 3.
Isso, justamente. Aguenta mais uma, né?
Aguenta mais uma hora.
E aí, aguenta mais uma? Na quarta-feira você paga 2 horas e fica 3, entendeu? Os caras
são corajosos. Bom, coragem ali não falta também. A atividade atual do Tico é trabalhar em comissões técnicas, né?
Isso.
E hoje você está trabalhando na comissão técnica no momento que a gente está gravando este programa, um pouquinho antes da exibição, em Ribeirão Preto, no comercial. Mas você já esteve no Iraque durante um ano. Conta
pra gente. Durante um ano eu estive no Kurdistão, né? Zarro, divisa com a Turquia. E consegui fazer um excelente trabalho lá como treinador.
Ali uma experiência... Foi treinador principal?
Fui treinador principal. E agora eu voltei...
Em fita, hein?
Fiquei...
Hein, Marcos?
Estilo? Porra. Tá parecendo um caçapinha.
E fiz o... Pô, tem um lance que o meu time fez, que saiu tocando a bola desde lá de trás até a frente, fez o gol. Que
se encheu de orgulho.
Ah, foi bom, né? Porque, queira ou não, entre aspas, a gente acabou tirando leite de pedra, que até ensinar...
Esse é o trabalho mais recente.
Esse é o Ademir Fezan, que é o treinador, me fez o convite para ser auxiliar dele, para fazer os últimos 5 jogos do comercial, que infelizmente está numa situação difícil, mas eu aceitei, porque isso é bom, é um desafio, a gente gosta, e a gente está no Brasil de fazer essa situação de estar trabalhando aqui como auxiliar, então ele fez o convite e eu aceitei. E antes disso, eu tinha feito... auxiliar também no Campeonato Carioca do Audax,
com
o Tuca Guimarães. E aí, logo em seguida, veio o convite do Ademir. E estamos lá fazendo esse trabalho. Graças a Deus, acho que o aprendizado, acho que a gente vivenciou isso. E ao mesmo tempo, sendo claro aqui, eu também estudei, né? Porque às vezes, sabe, tanto que para fazer o que eu fiz no Iraque, né? Uma língua difícil, árabe. Minha esposa hoje fala árabe, estudou. E é uma situação, eu misturava o árabe com o inglês, que às vezes quando você tava nervoso, que nem o amoroso falou, tava assim, eu já falei, acho que é português, já tudo junto.
Você consegue implantar no comercial como auxiliar técnico o jeito que você jogava daquela década de 90, né? De poder jogar para frente, jogar
e colocar jogadores com essas características.
Alto Tico, Denner e Simval.
Um amoroso e um Djalminha. Aí eu estaria já respondido para ele. Hoje em dia o material humano não é o mesmo.
Você lembra, Djalma, como é que a torcida do Vasco, a musiquinha que a torcida do Vasco fez pro Denner?
Não lembro.
Ei, Cafuné. Ei, Cafuné.
O Denner é a mistura do Garrincha e do Pelé.
Para falar desse período, a gente vai agora ouvir a dividida de um cara que esteve ao lado do Denner no Vasco da Gama, um pouco mais atrás, segurando a onda, segurando o piano. Leandro Ávila participando do Resenha.
Então, uma história que eu lembro, bem bacana do Denner, é justamente quando o Maradona se encantou com o futebol dele num amistoso que a gente fez na Argentina. Era a volta do Maradona da Europa para jogar no New Old Boys. Né? Obviamente o Maradona era o centro das atenções e o Denner, dentro do jogo, roubou a cena. Né? Fez um grande jogo, acabou com o jogo, com jogadas mirabolantes, indo para cima do adversário, pedalando, aquela alegria que ele jogava. Né? E depois do jogo o Maradona quis saber quem era, foi até falar, apertar a mão do Denner, né? E naquele jogo lá, o Maradona acabou sendo coadjuvante, né? Foi bem bacana, a gente lembra disso com muito carinho, né? Porque foi um baita de um jogador, né? Que Deus o tenha. E essa é a história que eu mais lembro dele, assim, na época que eu jogava no Vasco com ele.
O comecinho do Denner no Vasco, o Diego, como disse o Leandro, de volta à Argentina para jogar no New Old Boys. E tem uma jogada, Djalma.
O que ele jogou, não lembro, mas dessa jogada eu lembro bem.
Assim, tem aqueles lances do Pelé na Copa de 70 que não terminaram em gol, mas ficaram marcados do mesmo jeito, igualzinho. Essa jogada do Denner que vai ser a nossa perspectiva do campo se encaixa bem nisso. Pode rodar a vinheta. Scopone acabou salvando ali o Nils neste amistoso entre Nils e Vasco da Gama. Jogadaço, né, Dijo?
Acho que nem ele sabia pro lado que ele ia. Imagina o adversário vai saber. Eu fico aqui olhando.
Balançando, né?
Não dá pra saber. Ele podia sair pra qualquer lado, porque ele tinha essa agilidade, essa capacidade, essa leveza, né? Sim. Principalmente isso. Então é impressionante. A facilidade, olha lá, essa aí já me enganou. Já. Essa aí eu achei que ele ia pra dentro. Se eu fosse o marcador, eu ia pra dentro. Aí ele deu o corte pra fora, impressionante.
Djalma, ele depois veio falar com a gente sobre o que o homem tinha falado dele.
O Maradona?
Foi de você que ele falou, né? Ele foi falar com você lá no vestiário, né, tio?
Ele sacaneando, falou, pô, o Maradona foi lá falar com o Pretinho, pô.
ele chegou nem como, pra gente. Nem como os dois, quem não lembro quem que era os dois, tá dentro da área lá, ó. Mas não tinha nem como ficar
Jardel,
puto.
Né? De bigode?
Não, pô. Não tinha nem como ficar puto, porque deixa jogar. Mesmo sai do gol, vai cruzar pra quê, pô?
Quem que a gente vê no futebol atual, isso pode ser no mundo todo, né? Não vamos se limitar aqui, não vamos nos limitar ao Brasil, capaz de fazer algo parecido com isso.
Brasileiro não tem, porque agora já vamos entrar em outro tema, né? Já vou entrar em um tema que até me engasgado. Não tem, porque lá na base já proíbe ele dessa liberdade.
Tem que tocar a bola.
Tem essa liberdade. Então já é difícil. Mas eles estão aí pela rua. Se procurar, tem. Eles estão aí pela rua. Mas, assim, eu acho que é uma característica única. Única.
Eu acho que o único que poderia, voltando em grande condição, seria o Neymar.
Neymar.
Para poder fazer essa jogada.
Eu estou falando em geral no mundo. No mundo inteiro. O Neymar, assim, no auge, tem essa auge, característica. Sim,
Neymar no Santos ali, levinho, flutuando.
Fez também bastante
muito
coisa.
Esse muito estilo muito, leve muito. De balançar. Sim. Mas jogador de outro país, estrangeiro, com essas características, não tem, não.
Assim não tem. Pelo que a gente vê os campeonatos aí pelo mundo, não tem...
Até porque, por isso, os jogadores também são muito táticos, né? Em suas posições. E ele era um jogador que, direito, esquerda...
Irreverência, né? Não,
até liberdade total.
Até porque, às vezes, você faz uma jogada dessa, o próprio treinador chega e fala que você tá menosprezando o adversário. Na Europa tem muito disso. Você não pode dar uma caneta, o cara te chama depois e fala, pô, você não pode fazer isso. Vai dar um chapéu, pô, passei isso na Alemanha. Passei isso lá no Borussia, na época, que a gente não podia fazer o gol, não podia comemorar do jeito que a gente queria comemorar. Se der uma caneta, o cara fala, não é assim. Então imagina, hoje, jogador desse aí, você não acha lugar nenhum.
A gente fica imaginando como seria É, o Denner jogando no futebol
no alemão. Stuttgart. Você imagina o que ele ia fazer Stuttgart com os alemães. É. Pelo amor de Deus.
E era um Stuttgart naqueles tempos que brigava por título.
Brigava, pô.
É. Quem, o Elber, inclusive, começa lá, né?
É, Elber começa. Acho que o Dunga jogou lá também, né? No Stuttgart.
Sim, jogou.
O Elber saiu do Grasshoppers, né? Da Suíça, e foi pro Stuttgart.
E foi pro Milan primeiro, rapidamente, né?
O Bordão jogou também no Stuttgart.
Bordão jogou no Stuttgart.
Everton também jogou no Stuttgart depois.
O Jorginho também, você passou 3 anos na Suíça, né?
Lateral?
No Lugano.
Lugano,
no
Cacau, né, também.
Cacau.
Cacau que nós.
Uma legião de brasileiros.
O ano passado gravamos um.
O melhor não foi. Legal. O melhor não conseguiu dar tempo de ir. Foram tantos aí, mas o melhor não conseguiu chegar.
Essa passagem do Denner pelo Vasco, abreviada terrivelmente pelo trágico acidente, foi boa. Ele conseguiu ter tempo de colher frutos, conquistou uma taça Guanabara e, na continuidade do campeonato que o Denner estava disputando, quando faleceu, o Vasco foi campeão carioca. Quer dizer, ele teve bons momentos lá e Denner e Rio de Janeiro se deram bem, né, Didi?
Ah, sem dúvida alguma. Assim, deixou muita saudade o torcedor vascaíno, que ele, no pouco tempo que ele teve lá, realmente ele encantou. E acho que, assim, a característica dele, o futebol dele, o jeito dele tinha tudo a ver também lá com o Rio. E, sim,
não tem como não se dar bem ali, né?
Agora o Didi...
O Tico falava que ele escapava de vez em quando pro samba, então no Rio...
Imagina no Rio, então. Feliz, né?
O Didi aqui é um cara que vai me responder essa pergunta com a maior sinceridade do mundo. Daria certo Denner, Edmundo e Romário?
Dentro de campo, claro. É, não sei por que não daria certo. Acho que dentro de campo, até que não deu, né? Edmundo, Romário e Sávio não deu certo lá no Flamengo. Mas, assim, se me pergunta do Edmundo, Romário e Sávio antes, também falaria que daria certo. Eu acho que jogadores desse nível daria certo, sim.
Ele era de fácil relacionamento, assim, com jogadores mais parrudos? Muito. Na Portuguesa não existia esse tipo de jogador, né? O superstar. Você acha que ele, ao lado de alguém também com muita fama, se enquadraria
na rua?
Foi
muito aqui, né? Nós fomos pro Grêmio, jogamos com o Assis, irmão do Ronaldinho.
Sim.
Ele também, né, na seleção, você falou. E ele tem uma amizade até hoje tinha, né? Uma amizade com o Assis.
Uhum.
E nos outros times que ele chegava, porque o pessoal já admirava ele, né, na Portuguesa, então, tipo assim, ele não tinha problema. O Denner sempre foi brincalhão, o Denner gostava de tirar sarro, não tinha necessidade, não.
A gente vai fazer a primeira e única parada do Resenha ESPN de hoje, especial em homenagem ao Denner. Agora, a gente está perto da marca de 30 anos, como passa depressa, 3 décadas sem o Denner presente. Faz muita falta, a gente ainda não conseguiu se acostumar com a ausência dele. Voltamos já para o esporte. Johnny Gonzalez está bonzinho hoje, vai dar mais 4 minutos e meio para a gente de resenha ESPN. A gente tem 2 golaços dos nossos convidados, um de cada um. O Simval contra o São Paulo. Hã? Pelo Vitória. Só que o São Paulo ganhou de 4-1, tá, Márcio?
Então tá bom.
Perdeu.
Olha que bike é essa, Simval?
Perdeu de 4.
Quem perdeu?
São Paulo.
Foi 4-1 pro Vitória?
1-0 do
Foi 4-1 pro São Paulo, hein?
Não.
Não?
Foi nem 4, acho que foi 5-1 esse
jogo. Nossa senhora, então tira esse gol do ar. Quantos gols de bicicleta, Simval?
Só esse de bicicleta, só esse. Isso foi interessante. Foi o único dia da vida que eu coloquei Bebeto no banco nesse jogo aí, rapaz.
Isso.
Aí o Bebeto veio perguntar pra mim, Simva, e aí, vou pro banco ou não vou? Falei, Beto, eu não ficaria de banco pra Simval. Eu falei pra ele, ele perguntou pra mim.
Foi 5-1 mesmo, viu?
5-1.
Eu tava certo.
5-1. Nós saímos perdendo de 1-0. Aí esse aí foi 1-1. O Bebeto, aquela briga, porque na quarta foi o Bavi.
Sim.
E o Bebeto saiu na cara de gol 2, 3 vezes e errou. E a torcida pegou no pé do Bebeto pra caramba. O Ricardo Gomes foi, tirou ele e me colocou.
Sim.
E nós passamos aí até 1:30 da tarde, dormiu no meu quarto, aquela coisa. Era eu, Chiquinho e Sandoval. E o Bebeto ficou com a gente. E o Bebeto perguntava e não queria. A Denise veio pra poder conversar. E o Bebeto, e aí, eu fico ou não fico? Falei, aí ele perguntou pra mim, falei, eu não ficaria.
No banco do Simval não fico.
Eu falei pra ele, eu não ficaria.
Tico, num jogo apoiado ali com o Zé Maria, lá direito ali, você se consagrou bastante? Ele te consagrou
muito.
Bastante ou ao contrário?
Porque
você
ele era um lateral inteligente, técnico, né? Mas eu também tinha essa habilidade, né?
E olha,
tinha problema,
aí, mais
direito,
bonito
esquerda.
Do que o arremate é a ajeitada que você dá.
Direito e esquerda, né? As duas pernas. Contra o Palmeiras, do Djalma,
que o Djalma foi expulso nesse jogo. Ah, não normal, sei se ele não, lembra gente. Desse.
Você é padrinho do filho do Denner, né, de casamento, e eu sou padrinho do Zé Maria.
Ah, é? Que legal, pô.
Segundo casamento do Zé.
Olha aqui, ó.
Foi Alphaville.
Olha aqui, gente. Cadê o Rob Senna, meu garoto? O Rob Senna veio pra cá? Aqui, ó. Essa camisa tá na minha mão, a gente vai fechar o resenha, vai ser um grande finale, mas na verdade o correto é ela ficar na mão do Tico.
Tico?
É.
Então, porque em mão.
Essa camisa foi um presente do Denner pro Tico. Tico. E qual é essa camisa do Vasco? Qual é o significado dessa camisa? Em que momento o Denner usou o Tico?
Essa só foi a última que ele usou.
Deixa, pode
deixar. Eu sou detentor da última camisa que o Denner usou. Acho que é um legado, acho que até agradeço vocês todos, a direção do programa, você essa homenagem para ele, porque é o que a gente fala, né, Simval? Porque o vô dele, antes, né, quando ele faleceu, pegou e falou, a pessoa que é merecedora de ter essa camiseta é você.
O avô dele que te deu.
Avô, porque ele veio do Rio, né, depois que aconteceu a fatalidade, ele entregou pro avô. Nisso, quando aconteceu a fatalidade, eu cheguei na casa, vi a rua toda lotada, a família lá, todo mundo chorando, eu entrei. Aí o vô tava quietinho lá no quarto, me chamou. Fico até emocionado, que é uma situação difícil. E aí falou para mim que eu seria a pessoa especial de ter essa camisa, entendeu? E ficou muito guardada.
Essa não guarda, tem valor, não tem preço.
Essa é complicado. Essa
não... Márcio Amoroso, obrigadíssimo. Dija, valeu.
Só uma coisa, claro. Pessoal, eu gostaria, sei lá, depois da pandemia, a gente sabe, né? A gente perdeu muitos amigos, muitos familiares, pessoas que a gente sabe. Eu pensei em leiloar essa camisa, pôr num um colecionador, pôr algum lugar no museu, sei lá, para
aqui. Levantar algum fundo.
Por uma situação também, nem falo do fundo, eu falo mais em relação a deixar um legado, né? Uhum. Deixar o legado dele ainda aí continuar, porque é uma situação de que... Isso aqui, se eu andar com ela na rua ou qualquer outra pessoa andar na rua e jogar no chão, ela vai falar que é mais uma camisa do Vasco, não vai saber. Amanhã depois o Tico vai embora. A camisa vai ficar lá jogada. Na pandemia a gente viu que aconteceu muita coisa aí e a gente não deu valor.
Você tá, então, acho que se ainda ficar, pensando em fazer?
Eu quero isso, eu gostaria de deixar aí, sei lá, meu contato, alguma coisa em relação ao Instagram, sei lá, que depois vocês puderem...
Pode, falar o seu Instagram que a gente coloca embaixo.
E aí o que acontece? Deixa lá porque o pessoal... Né, entrar em contato e ver, né?
Qual que é o teu Instagram? É
coach Paulo Alves, _ Soccer Tico.
Tá dado o recado, tá bom? E a gente tá colocando
pra gente
embaixo
dar continuidade, deixar essa camisa aí.
Muito obrigado, fã do esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Denner, um beijo pra você aí no céu. Tchau, gente.